Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Hoje, bom, eu já estou rindo, porque hoje nós vamos ter uma live com uma pessoa que eu acho divertidíssima, que é uma fonte de inspiração, que me dá uma motivação para nadar, para pedalar. Ela é demais, já foi uma protagonista de uma série nossa, Família na Tribo. Nós vamos conversar agora com a Vivi Bove. Seja bem-vinda, Vivi!
Oi, Vera, boa noite! Boa noite para todos! Adorei o convite, porque eu adoro bater papo com vocês. E é isso, estou aqui, à disposição.
Que ótimo! Não, e o interessante para quem está assistindo, a Vivi chegou, hoje é terça, você chegou praticamente ontem de um pedal, um grande pedal, né?
É, a gente saiu sexta, eu cheguei domingo. Domingo à noite que a gente chegou e cheguei em casa umas 10 da noite, foi muito bom, a gente saiu na sexta-feira. Aparecida.
Isso.
A gente saiu na sexta. Fomos para Rumo Aparecida, num grupo de 15 pessoas.
E como é que foi essa viagem? Foi tudo tranquilo? Vocês, porque quando as pessoas falam, a pessoa vai para Aparecida, no caso a Vivi está em Bragança Paulista, logo imagina, vai pegar Dutra, vai pegar estrada, e pelo jeito não foi por aí.
Não gosto de estrada, não gosto de asfalto, eu gosto de terra, de mato. E foi esse caminho que a gente fez. É mais difícil, porque tem mais morro, mais altimetria. Quem gosta de curtir, pode ir a pé. Tem vários grupos na cidade. Tem os romeiros que vão a pé, que vão a cavalo, que vão de bicicleta. Tem algumas alternativas aí. E tirando de ir pela estrada, os caminhos são lindos, lindos, lindos.
Vivi, vocês foram em 15 pessoas. Eu acredito que nem todos pedalem no mesmo ritmo. Como é que fazem?
Então, tinham alguns iniciantes, porém, assim, que nem até tinha uma em especial que estava por um motivo de fé, assim, ela tinha feito uma promessa, então ela estava muito motivada pela fé. E ela surpreendeu o grupo todo, porque ela foi muito bem, ela pedalou bem o tempo todo, ela ficou focada e chegou, não empurrou, chegou super bem, concluiu e está feliz da vida, já está pensando na próxima.
Que demais, Vivi. E quanto tempo, horas e quilômetros vocês pedalaram por dia?
Primeiro dia é o mais pesado e é o mais longo. Deu 100 quilômetros até a primeira pousada, que fica a Monte Verde, Camanducaia. E esse dia é o que tem uma altimetria maior e que tem uma quilometragem maior. O segundo dia deu quase 80 e o terceiro dia 65. E aí, o terceiro dia, que é para ser mais tranquilo, não foi tão tranquilo, porque a gente foi por um caminho mais bonito, porém com mais subidas, né? Mas vale a pena. É um lugar incrível, a gente teve sorte com o clima, porque na quinta estava uma chuva o dia inteiro, aí baixou a poeira, não pegamos chuva, pegamos um pouco de garoa, e os outros dias, assim, perfeito, sem sol forte, foi perfeito, assim, no clima. Aí teve um apoio que foi com a gente, que é uma van, a van que trouxe a gente de volta, que tem uma carreta para as bikes, ela mesma que fez nosso apoio. E não fica atrás da gente, mas ela leva nossa bagagem, leva nossas coisas para pousada, e tem os pontos específicos que ela para, para a gente poder comer, deixar uma mochila, pegar alguma coisa, enfim. Para dar uma assistência, né? Não vai indo atrás e qualquer bike que quebre, que precise de alguma coisa, ou coloca no apoio e segue, se não tiver como andar, ou conserta na hora lá. A gente leva alguns equipamentos, algumas coisas para se precisar arrumar a bike. Aí é um morrão. Aí é para chegar no mirante do Pau Arcado, chama. É para. Foi no segundo dia aí. Aí
Nossa.
é puxadinho.
E Vivi, e tudo tranquilo, porque antes de nós iniciarmos nossa live, nós estávamos conversando, você falou, eu comecei a pedalar uns 15, 16 anos, mas depois eu parei porque levei uns tombos. Como é que é? Aí não aconteceu nada.
Na adolescência, eu fiz um pedal bem longo, mas assim, na porra louquice, né? Vamos para de Riacho Grande até Mongaguá. Não tinha roupa própria, não tinha uma câmera reserva de pneu. Foi assim na loucura. E foi ótimo. A gente foi, chegou, morta, não treinava nada. Aí a gente foi, deu tudo certo. Aí depois que eu casei, meu marido que começou a pedalar. Os amigos da represa, que você também conhece, nossos amigos em comum, que iniciaram a gente na bike, no mountain bike mesmo, né? E aí nós começamos nessa época, eu levei vários tombos. E eu tinha as crianças pequenas, e aí não deu muito certo, porque eu desanimei. Aí parei de pedalar, fiquei muitos anos sem pedalar. Aí depois que eu voltei, depois tem agora acho que o quê? Uns 9 anos que eu voltei mesmo para valer. Mas eu fiquei esse período dos tombos e recomeço deu uma janela grande. E o Caio continuou, né? Aí eu retornei quando uma amiga sugeriu de comprar uma bike e começar a pedalar também. Aí que eu voltei. E não parei até hoje. Aí não parei mais.
E não parou mesmo, né? Porque
Não.
superou o Caio no
Aí
pedal.
agora ele está mais devagar e eu estou mais assídua. Mas ele vai voltar, a gente está na torcida aqui.
Nossa, eu estou vendo aqui, olha só as cidadezinhas que vocês passaram.
Aí acho que é Sapucaí Mirim.
Que
Ai,
lindo.
é tão legal, Vera, o tempo todo com estradinhas. Pode ver que no poste tem uma seta amarela. Essa seta, ela inicia lá em Tambaú, que chama Caminho da Fé, que eu já fiz em outra oportunidade, outra viagem. Você sai de Tambaú rumo à Aparecida. É o nosso Compostela. E aí, o caminho é todinho. Tem essas setas, não tem como você se perder. Ele é todo guiado por essas setas amarelas que você vai seguindo. Desde lá de Tambaú. E no nesse pedal que a gente fez esse fim de semana, o último dia a gente pega esse trecho do Caminho da Fé.
Ah, que lugar fantástico! Ai, que delícia! Bom, Vivi, tu sabe que eu estou aprendendo a pedalar, né? Ontem mesmo, para quem viu o teaser da entrada, foi o Caio, teu marido, que gravou para mim. E foi um pedal pesado que eu fiz pela primeira vez com eles, né?
Mas o legal é isso. Cada vez você vai evoluindo, cada vez você vai melhorando, você vai se sentindo mais forte, com vontade de fazer cada vez mais. É natural. E isso que é gostoso. Você vai treinando, vai indo para esses caminhos diferentes, a turma, é muito divertido. Eu faço outros esportes também, mas a bike é o mais divertido. É o que você tem mais contato com o grupo. É muito gostoso, muito bom.
Bom, você falou de outros esportes. Para quem não sabe, a Vivi, eu chamo ela de Mulher Maravilha. Além dela ser uma mulher bonita, charmosa, tem 3 filhos. Um já está passando da adolescência, mais 2 na adolescência. Então, imagina o perrengue que é. Ela faz wakeboard, o que mais? Faz, bom, esqui, né? Bike, natação, yoga. Eu nunca vi, Vivi. Por isso que você até participou de um Iron Woman, não foi como Iron Woman, um Iron Man. Como é que foi essa história?
Então, eu sempre quis fazer, né, uma prova de triatlo. Só que eu não tinha nem experiência com a bike speed, né? Porque eu faço mais o mountain bike, porque eu não tenho nem a bike. E aí, os amigos da cidade, né, de Bragança, Eles iam fazer e colocou pilha. Vamos fazer. E assim, Punta, que é um lugar também que eu não conhecia. E se aproveita e viaja, conhece novos lugares. E aí eu topei. Mas aí eu peguei a bike emprestada, porque eu não tinha. Eu peguei um rolo para treinar emprestado, porque eu não tinha. Peguei a sapatilha, porque eu não ando clipada e na prova tem que fazer clipada. Aí eu peguei emprestado, enfim, peguei um monte de coisa emprestada dos amigos e fomos lá para fazer. Foi muito legal, adorei a experiência. Foi assim, bem gratificante, porque eu queria muito fazer, mas eu acho que em provas de triatlon rural, as provas rurais, é mais minha cara, com a minha mountain bike mesmo, na terra, nadando no rio, no lago. Vai ser, tá para os próximos planos aí. Acho que ia ser mais parecido com o que eu gosto mesmo. Mas eu amei. Eu fiz o Ironman 70,3, né? Que é o meio Ironman.
Quanto que é a média do Ironman? Qual?
Tem nada, 1.900 metros. Depois pedala 90 quilômetros. Depois corre 21 quilômetros.
Imagina, para quem não conhece a Vivi, vê, ela é magrinha, mas é puro músculo. Tu tem força, né, Vivi? Tem que ter.
Aí tem que fazer um fortalecimento, que eu faço, eu gosto. Essa pandemia que deu uma diminuída, porque estava fechada a academia, mas a gente tenta fazer fora mesmo. E treina, aí o pedal já dá uma força boa, a corrida também. Então, o negócio é não ficar parado. Se não der para fazer uma coisa, faz outra. E não para, que o não parar que é o segredo, viu?
Ah, então. E você nunca para, né? Porque fora tudo isso, você trabalha também, não é só esporte. O esporte da Vivi é lazer. Tu faz fisioterapia, tu é corretora. Pouquinho alguém postou aqui: é a Vivi corretora? Olha só, né?
Pois é, tem um leque de profissões igual um leque de esportes, né? Não dá uma coisa, a gente vai para outra. Não tá boa essa área, muda também. O esporte é assim: o dia tá ruim para nadar, vamos correr, tá ruim para correr, pedalar. E é isso, tem que se virar nos 30 aí, o importante é não ficar parado.
Bom, ela é instrumentadora que fala, né? Cirúrgica também. Não, olha só, essa é realmente a Mulher Maravilha. Vivi, já que tu falou, antes tu falou os termos, claro, eu, como eu já estou pedalando, estou entendendo, eu sei o que é clipar, o que é rolo. Fala um pouquinho para as pessoas o que é e como é que é andar clipado.
Clipada é assim, tem você fica preso à bike, né? Que eu entendo que falam que melhora o seu desempenho, que é muito mais eficiente. Porém, eu não gostei de andar clipada no mountain bike. Então, eu não ando, eu ando normal. Meu pedal é normal com tênis normal. Mas a maioria das pessoas anda com esse clipe. E é questão de costume, leva uns tombos no começo e depois acostuma e fica. Mas eu não me adaptei, então é até fica a dica aí para quem também. Ai, mas eu não curto, ai, não precisa andar clipado. Anda quem gosta, quem quer. A minha opção foi de não clipar. E sou feliz assim no pedal, não me faz falta nenhuma. Mas que nem, ó, esse grupo que a gente estava de 15, pela primeira vez tinha até que três sem clipe. Que é muito para um grupo, todo mundo clipa. E é comum, assim. E eu não curti. A prova do Iron eu fiz clipada porque é regra, tem que estar clipado. E o rolo, você coloca. É um jeito de você treinar em casa, que é uma opção quando está chovendo, quando está uma coisa desfavorável para você ir para a rua, você põe sua bike no rolo e você treina em cima dele. Que na verdade, a speed você tem que treinar em estrada asfaltada. E eu achei muito perigoso também. Então, para a prova que eu fiz do Iron, eu arrumei esse rolo emprestado, continuei para o meio do mato e quando era speed, treinava mais em casa. E deu certo, porque eu fui bem e não me arriscava em rodovia. Infelizmente, a gente não tem um lugar próprio para treinar e as pessoas não respeitam, muitos motoristas não respeitam. Então, eu tenho medo de estrada. Tem muitos amigos que fazem esse tipo de esporte, de speed, né? Mas eu tenho receio e não curti. Se a gente estivesse em um outro país, em algum lugar assim, é muito legal. Na hora da prova, eu gostei. Adorei participar da prova, porque sabia que tinha segurança e tudo mais. Porém, o treino, eu fiz a maior parte no rolo e continuei com o mountain bike. Foi assim.
Bom, é mais uma que eu vou me inspirar em você, porque outro dia eu pedalando com o Pedro e eu vi que o Caio também pedalam clipados. Eu disse, Pedro, tu não fica, não. Aquela coisa de tirar o pé rápido do pedal dele, não, só dá uma viradinha. Eu disse, não vai rolar comigo. Eu tô
É,
preferindo sei, né?
não precisa, você consegue pedalar bem sem estar clipado, não é? Não, assim, acho que quem não ganha vida com provas de bike, que diminui um pouco o tempo de você chegar, acho que não precisa, não precisa. Se você não se sentir à vontade, não precisa.
Legal. Bom, a Vivi, ela até ainda não está totalmente solta, mas a Vivi é muito divertida. A gente fala sempre, nossa, sempre astral, sempre correndo, com toda essa correria de trabalho, de família, de o esporte. Como é que é levar uma vida tão leve assim?
Ai, olha, eu falo que o que me ajuda é o esporte. De verdade. Assim, eu não acho que eu não teria esse espírito tão feliz, essa energia toda, se eu não praticasse esporte. De verdade, parece que eles clichê, mas o esporte me dá alegria, me dá ânimo, me dá energia. Então, se eu não tivesse essa vida ativa assim com tudo isso, não ia conseguir fazer metade das coisas. Então, separar pelo menos uma hora no dia para você se exercitar, para você fazer alguma coisa, de preferência ao ar livre, ou com amigos, numa academia, que seja, qualquer lugar, para mim é a minha válvula, é o que move, assim, é o que me dá toda essa energia para poder trabalhar, filhos, marido, casa, e todas as mulheres aí que são casadas e têm filhos entendem o que eu estou dizendo, né? Então, separar o momento para você fazer alguma coisa para você e que te faça bem para o corpo, para a saúde, para a mente, é assim o canal.
São os amantes, né? Hoje eu recebi um texto, até foi da minha irmã, que todos nós precisamos de ter amantes. Esses
É.
são nossos amantes, né?
Hobby, né? Hobby, amante, você fazer coisas para você. Porque se a gente não tá bem, como que vai ficar a família bem? Como é que vai trabalhar bem? Então, já fui chamada de egoísta muitas vezes, mas se você não está bem, nada vai bem. Você não vai conseguir fazer a outra pessoa bem. E é isso, se ponha em primeiro lugar. A prioridade é você. E é isso. Deixa as outras coisas, prioridade, acorda cedo, faz as coisas, é o marido.
Aí, aí eu caio escrevendo.
E aí, depois você faz, senão não dá certo. É verdade, pensa em amiga que fica só nessa de pensar em casa e não se pôr em primeiro lugar. Não dá certo, gente, não dá.
Isso realmente, Vivi, tu é bem mais nova do que eu, mas eu estou aprendendo com você isso. Tô sendo contagiada pelo esporte, por você e pela Cris e tudo mais. É, lógico que eu não vou chegar a uma mulher maravilha como a Vivi.
Mas ó,
Porque. Não, eu ia falar você esquiando, que é demais. A gente não tem nenhuma imagem, né, Yuri, da Vivi esquiando? Não
tinha
temos.
lá da família da tribo, tinha.
Pois é. Ai, que
Mas
demais, é lindo.
você sabe que outra coisa que é muito motivador é ver amigos começando porque você faz, e mudando, e emagrecendo, e ficando bonita. Nossa, essa moça também que foi com a gente para Campos, cada dia ela estava melhor, sabe? E assim, muitas amigas, entendeu? Comecei, tô bem. Você vê a transformação, você vê o brilho no olho, a pele, o cabelo, tudo. Você fica mais
Dá para
feliz.
perceber?
É, dá sim. É a endorfina, ela existe. É melhor do que beber, é melhor do que fumar, do que se drogar. É a droga melhor que existe.
Isso é verdade, Vivi.
Não é?
Olha, impressionante. Ontem aquele pedal lá com Caio, Carlos, Cris. Hoje nadar com a Cris. Amanhã a gente já quer pedal de novo. A Edna, ó, tá dando um oi, meninas. A Edna que caminha. É muito.
Sim.
E eu.
É.
E é isso que você, eu acho que passa essa energia maravilhosa e coloca essa pitadinha de alegria em todas nós. É incrível, Lívia.
E é muito bom ver isso, é muito gostoso mesmo, sabe? Você vê que é um exemplo bom e que as pessoas seguem e que melhoram. É muito gostoso, é muito gratificante.
E Vivi, e o que que mudou para ti na pandemia com esse, porque é uma parada de vários meses, né?
É, assim, em termos de treino, parte de treino, o clube fechou, né? Todo mundo brinca que era a minha casa, meu escritório. Assim, não ficava o dia inteiro lá, mas eu ia todo dia. E aí, então, aí eu com a minha filha do meio, a gente arrumou outros treinos com a Cris, com a Rafa, com a turma da represa, fiquei muito mais lá. Aí no inverno eu fiquei sem nadar porque a água estava congelante, né? E com risco ainda de ficar doente, não é uma época boa para se arriscar, né? Então, assim, diminuíram algumas coisas, porém, o
Maravilha.
pedal aumentou. Porém, o pedal eu aumentei. E aí, o que mudou foi que eu pedalei muito mais sozinha, e não é muito aconselhável, mas eu fui e gostei também da experiência. É, eu não ligo de pedalar sozinha, então foi bom. Eu pedalei bastante sozinha, e é um gatinho aí.
A marola está na frente. Ela quer se exibir aqui para você.
Amarola. Então, e aí foi isso. Aumentei mais os pedais, a natação diminuiu um pouco no frio. Agora a gente já voltou, né? Graças a Deus. E a corrida acabou diminuindo um pouco também, mas agora eu já estou voltando tudo. Em termos de trabalho, trabalhei bem. Graças a Deus também foi bom. E, né, em relação à corretagem, o pessoal descobriu o interior, natureza, e que dá para viver fora do centro urbano. Então, no lado profissional, foi bom. De esporte, uma coisa diminuiu, a outra aumentou, mas a gente, né, vai se adaptando e tentando ver o que dá para fazer e correndo atrás.
Vida de você, a vida aqui, você mora em Bragança, que é uma cidade no interior, mas boa parte você está aqui no Rancho da Bruxa, que é pertinho de quem sabe onde a gente mora, aqui na Represa, é pertinho. É muito melhor, né, do que morar, porque você mora, agora, nesse momento exato, você está em São Paulo, na casa da tua mãe e do teu
É.
pai, né? Até o Caio está por aí, há pouquinho ele deu um oi, vai dar um oi de novo. O que que tu acha? Tu achou? Mudou? É melhor?
Assim, eu vivo em Bragança, que não é igual São Paulo, nem tão sossegado como a Represa. Então, eu particularmente, eu gosto de Bragança. Eu gosto, assim, tenho uma turma de amigos de natação lá, que às vezes vai para a represa treinar. Tem amigos da bike, que a gente sai de lá e faz uns pedais lindos ao redor. Tem amigos da corrida. É um lugar gostoso de se viver. Mas na represa tem uma pegada diferente, né? E eu achei muito bom, gente, e sou muito grata de ter esse lugar nessa época. Principalmente pelas crianças, né? Porque eles, assim, não aprenderam tanta coisa esse ano na escola, porque as aulas online não foram tão eficientes para os meus filhos. Porém, aprenderam outras coisas e fizeram outras atividades e com os amigos, né? Outros amigos que conviveram mais, que também foi muito bom. Então, teve esse lado, e eu fiquei lá também bastante tempo, que foi legal. E trabalhar de barco, de lancha, coisas novas, né? Foram muitas novidades, assim. E foi ótimo. Lá é o nosso paraíso, né? Não tenho o que falar. É muito bom, muito gostoso. Mas eu já saí de São Paulo para Bragança, porque cidade grande que não tem condição. Não tem nada a ver para a gente, né? Para a família toda. Mas Bragança também é um lugar bem gostoso, assim, principalmente quando você quer fazer alguma coisa em turma de esporte, sabe? E aí lá a gente fez até o grupo de caminhada na represa, né? Que parece uma gangue às vezes, vai muito.
É mulherada.
Que foi muito legal. Que também nesse grupo eu vi bastante mudança, não é? Você, a Cris, né? As pessoas, a Carla, né? Que mudaram, então foi muito legal, foi diferente, uma experiência muito boa.
Você viu que o Marcelo Mig, que é nosso amigo, acabou de perguntar, quando é que você vem para o grupo do Remo? Porque eu estou no grupo do Remo, eu remei umas poucas vezes, mas eu estou no grupo do Remo. Quando rola,
sim, verdade.
Quando é que você vem para o nosso grupo do Remo?
Então, você sabe que quando teve o curso lá de remo, né, algumas vezes, aqueles caiaques diferentes, assim, eu desconhecia muita coisa, e eu confesso que eu fiquei com vontade de começar mais um esporte aí, porque tem tanta coisa legal, eu fiquei com vontade. Já tem um stand-up lá de um amigo que deixou, stand-up já dá para eu ir agora. Então,
opa!
Vai dar para.
E nós estamos montando o um grupo de vela aqui também, hein? Vai ter vela.
Então, tem o windsurf lá. O windsurf é minha meta de aprender a andar naquilo.
Eu já
Falo que é
tentei aqui,
difícil.
ó. É difícil, eu já tentei.
É difícil, mas eu vou tentar, viu? Tem um agora lá em casa, um amigo também
Opa!
deixou lá.
Vamos falar um pouquinho, já que você falou de filhos, porque eu tenho certeza que o Theo logo, logo está andando de windsurf por aí.
Tá. Ele é o primeiro que vai sair, né? Porque ele já foi lá, já testou, já ficou experimentando, já pegou e o moleque é forte. Ele vai com certeza aprender mais rápido que eu, com certeza.
Pouco da família, Yuri. Põe aí eu. E Vivi, eu tô muda, peraí. Ah, oi, Vivi. Tu tem três filhos. Para quem não conhece a Vivi, ela tem um filho de 18, uma filha de 16 e um filho de 14. O Rui já fez 14?
O Rui faz o mês que vem, praticamente 14.
Por isso que eu travei, porque eu lembro que está quase com 14.
Tudo pertinho.
Todos eles fazem esporte. Vamos lá. Eu sei que esse gás todo foi dado por você e pelo Caio, porque o Caio também é outro que. Vocês dois têm uma energia incrível. Fala um pouquinho do gosto de cada filho que vocês colocaram uma pitadinha aí.
Ai, olha, e tudo é exemplo, né? Tudo é exemplo. Eu saí da maternidade, o Theo, fiquei um pouquinho na minha mãe e já fui para a represa. A gente amarrava ele de bebezinho, o bebê conforto, a gente amarrava no pilão para esquiar e o menino não voar, né? Então, assim, desde pequeno, eles foram criados vendo a gente fazer as coisas. Esporte ao ar livre, e nadar, e barco, foram criados na represa. Então, foi natural esse gosto dos três pelo esporte. A Mel, ela é enlouquecida em cavalo, adora sair a cavalo, gosta de esporte náutico também. Já tiveram a fase da natação, depois pararam. O Theo dá aula de wake, essa molecada, tudo que começa a fazer, eles pegam rápido e fazem bem. Então, não é uma coisinha. O wake, o Theo faz super bem, pula de cachoeira, gosta de acampar, gosta de fazer trekking, surfar. Agora o Indy apareceu lá, o windsurf, um amigo deixou lá, já está empenhado em aprender. Então, é assim, o que aparecer de legal, eles se interessam. A Mel fez também hóquei, os três fizeram hóquei, competiram. O Rui parou de treinar por causa da pandemia, mas o ano passado eles foram campeões, né, sul-americanos de hóquei. E ele ganhou de melhor artilheiro, sabe? Então, o que eles se empenham e se interessam em fazer, eles fazem bem feito. Que tem essa vontade e gosto pelo esporte, né? Então, tem muita preferência. Eles começam e fazem bem. É muito legal.
Isso que é bacana, porque vocês dão oportunidade a eles, né? E como você falou, foi sempre o exemplo.
Sempre um exemplo. Esquiar desde pequeno, começa com a pranchinha, depois vai com o parzinho, depois... É natural, eles mesmo pedem, né? Ah, quero ir. Ah, eu vou, eu não vou. E aí, junta com amigos... E fica uma infinidade de coisas para fazer. A gente não dá conta de fazer tudo que o lugar proporciona. Né?
Isso é
muita
verdade.
coisa. Não dá tempo, não é verdade? Tem cavalo, sai de barco, aí um vai de esqui, o outro wake, aí tem a natação, tem o caiaque. É muita coisa. A gente não dá conta de fazer. Tudo isso todo mundo adora fazer.
Com
É muito
certeza.
legal.
Quem me acompanha e me segue no meu Insta vai ver o Rui, meu companheiro de pedal também. Coisa mais
Ele saiu com você algumas vezes.
linda. Super gracinha, super querido. Para falar, essa família, para quem não sabe, ela é uma família que a gente se conhece desde 2016, eu acho, uns 4 anos, né? 2015 foi, final era. E eles foram. 5 anos, é verdade. E podia ter sido bem antes, né, Vivi? Eu tô há 14 aqui na vida.
Infelizmente não foi, né, Vera? A gente perdeu muito tempo, você tão pertinho, não é?
Não faz mal, agora era o momento. Você está fazendo aquela virada que a gente precisava. Nossa. E a Vivi, bom, começar, o Caio, a Vivi, o Theo, a Mel e o Rui foram personagens da nossa série Família na Tribo. Esse foi o máximo. Eu amei esses protagonistas. Eu sempre falo, Yuri, eu quero fazer uma nova série de TV com essa família como
Ai, eu
personagem.
quero também.
Porque vocês foram maravilhosos. Falam, sabem falar bem para a câmera. São super animados ao assistir.
Ai, saudade. Nossa, foi muito legal, né, Vera?
Foi muito.
Foi
Aí, ó.
muito bom.
Olha!
Ai, meu Deus! Nossa Senhora! Gente, eles mudaram muito, né?
Mas é que a mulherada manda também, eu já percebi. O que tinha a última palavra, eu acho que são dela. Eu acho.
Essa é a Vivi.
Não é difícil, não. A faca tem que estar afiada só. Mas...
Eu cortei o dedo.
Só a parte de dentro aqui, ó. E foram muito educados e deixaram o que trouxe indignação para as índias.
Tanto as listras de uns.
Ai, que legal!
A sua primeira atividade é completar a pintura corporal com a vermelha.
Sério aí, ó.
Esta tinta dura apenas.
Não por muito tempo.
Ó, oh, Mel!
A hora que a gente foi correr lá para passar o batomzinho.
Que demais, hein?
Ai, a corrida de Tora. Ó, eu me identifiquei com esse índiozada, hein?
Ok,
foi difícil isso.
Olha só. Caiu de chifrinho.
Lanchinho.
Os guerreiros caçarem.
Tava puta!
Mulher rala mandioca. Homem fica fazendo joguinho aqui, divertido. Mulher fica olhando. Olha. Isso que dá vontade de fazer uma revolução aqui. Eu tava conversando com o Legário ali, ele tava rindo, porque eu falei, olha, Legário, se eu fosse esperar essa caça, eu tava mais magra ainda.
depois de tudo ainda tem que ouvir isso.
Eles vieram com um tatu, né? Lembra, né? Eles saíram para caçar, ficaram um dia inteiro e me chegaram com um tatu e eu morta de fome.
E brava porque não foi junto.
Não, e fui, e me negaram o direito de. Se eu tivesse ido, eu voltava com um viado.
Isso eu tenho certeza, um jeito de outro.
Um tatu, tudo bem, né? Fez dieta, não tem problema.
Não, acho que você revolucionou muitas índias naquele mês na aldeia.
É, quase que eu fui expulsa, né, eu acho. Porque, olha, algumas ideias feministas, né? Ah, mas foi muito bom, foi uma experiência muito boa, principalmente para crianças, para os três, porque eles só tinham bons exemplos para passar. Eu gostei demais. Quando tiver outra, com certeza eu topo, fácil.
Com certeza, vamos ver. A gente tem que bolar alguma coisa agora com eles adultos, né?
Porque... Nossa, que delícia! Não, eu gostei de verdade. Eu olho essas imagens, eu tenho saudade. Foi muito bom, foi muito, muito gratificante, divertido e assim, a gente aprendeu muito. Foi bem legal. Tomara que eles tenham aprendido um pouco com a gente também, porque eu aprendi com eles. Agi,
que legal!
Linda!
Mas realmente, eu acho que eles aprenderam conosco, nós muito com eles, né? Essa coisa de compartilhar, a união deles, né, Vivi?
Foi. Dividir a educação das crianças, a hierarquia, o respeito aos mais velhos, isso tudo, nossa, foi, assim, muito, muito bom.
É, não, foi muito legal, né, uma experiência de ir para o meio lá, no Tocantins, que é longe, uma região árida, e ver como eles vivem, né, Vivi?
Sim, ver também como eles estão precisando de passam necessidade, precisam de coisas também, tem que sair da aldeia para trabalhar, né, você viu? Um tatu. Para aquele monte de gente. Não é? Se for depender só de caça.
E eles dividiram ainda, lembra?
Dividiram. Divide tudo. E irmamente, eles dividem o mesmo tanto para cada um. É muito legal. Muito
como
bom.
A gente tem que aprender, né, nessa vida.
Sim,
Ai, que amor! Esse
eu também! Te amo!
Que graça! Mas a Vivi, além de tudo isso, quem conhece o rancho tem que ver os quadros que a Vivi pintava. Faz tempo que tu não pinta. Os quadros lindos. Né? Fora os bolos.
Eu pintei muito, pintei bastante na gravidez dos três, né? Aí depois, eu acho que eu ainda vou voltar. Ainda vou voltar a pintar. É muito bom também. É isso, o importante é ter hobby, coisas que te façam feliz, não é? Foi uma época muito boa de eu pintar, eles ficavam na escola e era bem na frente, então era uma coisa assim fácil, já saía, já encontrava, estava muito na mão, foi bem legal essa fase.
Ai, que legal! Fora a cozinha, as tortinhas da Vivi, e não é uma tortinha, é tudo para um batalhão. Porque na tua casa é um batalhão, não é?
É verdade. Aí tem que. Outra coisa também, né? Na necessidade, eu gosto de cozinhar, mas a obrigação de ter que fazer todo dia também, acho que muita mulherada aí vai se identificar. Não é tão gostoso assim, né? Mas também tem que se virar e fazer e cozinhar. E a casa está sempre cheia, panelas enormes, comida para batalhão, que nem a Vera falou, mas é melhor fazer isso para trazer eles perto da gente do que cada um ir para um canto, não é verdade?
Que bárbara essa dica, porque você sempre une as pessoas, né? Sempre aproxima todos ao teu redor e teus filhos também, eles gostam de estar próximo de vocês.
É muito bom isso. Isso também. Às vezes eu via filhos de amigo, assim, meio que você vê que é meio distante, né? ter junto, e eles ainda gostam de ficar com a gente, de fazer as coisas junto, mas isso é a represa, é o ambiente, é o esporte, é essas coisas que a gente gosta de fazer, eles também, que une, né? É isso. É, o barco, fazer o esporte junto, o cavalo, é, o Rui agora, o meu caçula, montou um galinheiro, cuida das galinhas, vende ovos.
Ai, eu não sei o que ele estava vendendo.
Ele está vendendo, ai, gente, ovos caipira.
É tudo. Rui. É,
a Nel está levando as crianças lá para passeios a cavalo, fazendo as coisas. Então, é aquele ambiente lá que une todo mundo, que a gente fica feliz e os amigos vêm. Né? Agora minha sobrinha está vindo mais, os amigos vêm, os namorados, e só vai aumentando a quantidade de gente em casa, que é bom, né?
Muito bom. Vivi, a gente sempre falou só coisas boas, tem também alguns ladinhos, né? Que lindo o Rui, a gente botou, eu também acho uma gracinha, todos eles são lindos, mas o Rui tem uma coisinha que a gente acaba cativando. Mais cativando ele, a gente
sempre... É, ele é todo carinhoso, né? O Rui é muito carinhoso.
Amoroso, né? É. De todas essas coisas, também tem alguns lados mais negativos, principalmente do esporte. Você falou que levou alguns tombos. Tem alguma coisa Sim. que te marcou muito?
Ah, marcar, assim, os tombos não é gostoso cair, né, de bicicleta. Eu tomei um monte de ralada. Mas, assim, graças a Deus, nenhum sério. O Caio caiu, precisou operar. E, de uma certa forma, me marcou. Eu até fiquei mais cuidadosa ainda depois que ele caiu. Porque você fica mais esperto. Não só eu, né? As pessoas, os amigos que tá, que estão ao redor. Quando acontece uma coisa assim, você fica mais esperta. Ah, é assim, é, com cavalo, eu fico um pouco com receio de queda, mas nunca aconteceu nada sério, não tem nada sério, assim, muito marcante, só coisas boas, tem sempre o lado negativo, mas de verdade, não tem comparação no peso, de pesar os dois, não tem nada muito evidente negativo para falar, de verdade, não tem.
Eu vi que você levou muito tempo para pensar. Eu disse, é, realmente não
tem. Não tem mesmo. Fico pensando uma coisa assim negativa que me marcou em relação ao esporte. Não tem. Não tem mesmo.
Tu tem. O que eu percebo é que você tem menos afinidade com cavalos do que o Caio e a Mel, né?
Tenho, eu tenho mesmo. Eu já caí também do cavalo. Eu já caí, mas eu andei pouco, e eu gosto mais de bike, de eu fazer, que nem até tem um amigo nesse grupo que a gente foi agora nessa última cicloviagem, que vai a cavalo, faz romaria, e eu fiquei tentando conversar com ele para ajeitar para a Mel fazer junto, né? É, aí até o Caio falou, e você não vai? Eu falei, nossa, não é minha praia, eu gosto mais eu estar no comando. Não confio muito, não sei como está o humor do bicho. Eu não é para mim, não vai.
Só se for de bicicleta ao lado do cavalo, né?
Pode ser, é uma opção, viu? De bicicleta, a pé, correndo, mas não me atrai muito ir a cavalo, não.
Ó, precisou dar banho em mim por um tempo aí, ó.
Quando ele caiu, é verdade.
Nossa.
Então, o tombo dele... pensando em coisas negativas no esporte, foi o que me marcou, né? Mas eu, alguns ralados, mas faz parte. Num instante já estava nova de novo.
E você agora está se preparando para uma nova viagem de bike. Como é que vai ser?
Então, vai ser não esse fim de semana, o próximo, dia 30 de outubro, a gente vai para Santa Catarina, para a Serra do Rio do Rastro. E aí nós vamos subir a serra e descer, e depois nós vamos para a serra do Rio do Corvo Branco.
Meu Deus! Quantos dias?
A gente vai dia 30 e volta dia 2. Vai ter o feriado, né?
Vai ser rápido, então. Achei que
vai
fosse mais longo.
Vai ser puxado, porque a gente vai dormir um dia no ônibus, no outro dia já sobe a serra, já faz o pedal. Aí tem uma pousada e no outro dia já vai para outra serra. E depois já volta na outra noite.
Caramba, você deve chegar moída, não chega?
Até que não tanto. Não, não muito, de verdade. E aí você dá uma nadada, pronto.
Alonga.
Tá pronto para outra. É, muito bom.
E quantas pessoas vão ir nessa viagem?
Nós vamos em 13.
É bastante 13, gente.
13 do meu grupo. Mas nós vamos na Barra Funda encontrar um monte de ciclista de vários lugares.
Ai,
vai,
que
o ônibus vai cheio, vai um ônibus cheio. Com ciclistas de vários cantos, mas a nossa turma tem 13.
Nossa, que demais! É. E fora que devem encontrar outros ciclistas de Santa Catarina.
Sim, com certeza. E aí... a Gíbala. Na piscina mesmo, Gi. Eu que fiz a reabilitação do Caio quando ele caiu de bike.
É mesmo. Olha o Ari, olha que amor.
Que lindo. O Ari é muito querido, muito.
Família especial e querida, querida com linda e contagiante energia, bons exemplos de vários aspectos, concordo 100%.
Então, e aí, velho, a gente vai nesses pedais, aí você faz amizade com mais um monte de gente de outros lugares. Esse grupo que eu fui, não eram todos que eu conhecia, esse último, e deu muito certo, assim. Tava todo mundo, um grupo muito heterogêneo de pessoas, mas na bike, muito igual. Na forma de pedalar, de pensar, não teve um nada, foi muito bom mesmo. Porque às vezes
todo
dá,
mundo
né?
Fala
muito
aí.
Gente, às vezes dá, Bruninha. Não teve nada, nada. Foi muito bom.
Já aconteceu de dar num grupo grande pedal, assim, esse aí tá fechando
dá.
A frente, sei lá.
Dá, várias vezes.
Aquele várias. Lá, mais fofinha que é minha.
Não, às vezes tem, porque um ficou atrás, aí não esperou, aí outro não sei o quê. Acontece, isso aí faz parte. Mas esse último não teve nada, nada. Foi assim, liso, foi muito, muito legal mesmo. E aí quando... A galera vai toda lá na represa domingo. Vai lá conhecer o grupo. Vamos estar lá,
em casa. E, Vivi, quando um para fazer xixi, todo mundo aproveita e faz também?
Não. Então, depende. Mulher, a gente já vai no mato junto. Geralmente, vamos. Aí vai no mato ou em algum lugar que achou, aí vai. Agora, às vezes, para fazer xixi, a gente vai mais devagar e depois ele vai e alcança.
Meninos,
vou parar para fazer xixi, eu nem paro, eu continuo devagarinho, diminui o ritmo, aí depois alcança, junta de novo. E assim, não fica tudo, a gente não pedala assim, tudo muito grudado. Pedala, fica um grupinho, outro grupo, aí depois tem os pontos, que é a van para, que a gente para para beber água, comer o lanchinho, aí todo mundo agrupa de novo. Então, uma hora você está mais com um, outra hora você está mais com o outro, bate papo aqui, ali, é muito bom.
E a vantagem é que se você chegar logo, espera os últimos, né? Como eu brinco, nesse pedal aí de ontem, o Caio, o Carlos, a Cris tiveram que esperar por mim. Porque
é assim mesmo. É assim que funciona e não tem problema. Às vezes eu fico um tempão, ou na frente ou atrás, sozinha, depois encontra. E é assim que funciona mesmo. É um grupo grande, né? Não fica o tempo todo.
Mas sempre tem menos mulheres, né, Vivi?
Essa cicloviagem desse fim de semana foi o que eu fiz que tinha mais mulheres. Tinham 6 mulheres num grupo de 15. Foi um número até que expressivo, porque sempre menos. E quando, olha, no começo, geralmente só tinha eu.
Tá aí a Vivi, ó, toda colorida ali.
A Lucy.
Era a Lucy mesmo.
Aqui é a Lucy.
Eu olhei na foto que você tinha me mandado e disse: será que é a Lucy?
A Lucy foi com a gente.
Isso, a Fernanda. Aí, a Fernanda.
Aí é a Fê.
Que legal ver a Lucy junto!
A Lucy é forte, companheirona.
E olha o visual, o lugar.
Lá no fundo era a Pedra do Baú.
Ah, é. Ó, o Big mandando aí, ó. Se forem descer a Serra do Corvo Branco, verifiquem bem os freios. Se forem subir, verifiquem as pernas. A serra é simplesmente linda e diferente.
Nós vamos subir e descer. Tem que ver os freios e as pernas. E um dia antes, a gente vai ter subido a outra, né? Então, vai ter que treinar.
Eu acho que a do Rio do Rastro deve ser pior, né?
Eu não sei, sabia? Eu vou te contar depois. Você pode marcar uma nova live para a gente falar das serras, porque eu não sei como é que vai ser. Eu nem olhei, sabia? Eu gosto não. de ir na surpresa. Eu só olhei foto. Só olhei foto, porque é tão lindo o lugar. Que eu, o grupo, a gente já estava nessa, pensando na outra. A gente já estava no domingo, assim. Ai, que delícia que a gente já tem outra no esquema. Porque a gente termina uma cicloviagem e já está pensando na próxima. É muito bom.
Sobre grupos no Brasil, tem como é que as pessoas se encontram? As pessoas querem... Por exemplo, tem esse grupo aqui de Bragança. As pessoas que estão lá, sei lá, na Bahia, querem vir pedalar aqui. Como é que faz?
Uma vez a gente foi num casamento perto de Rio Claro. Já não lembro mais o nome. Araras. Era em Araras, perto de Rio Claro, que a gente ficou na casa de uma amiga. E a gente quis levar as bikes para pedalar lá. A gente colocou, acho que foi no Face, bikers de Rio Claro. E aí já sai um grupo, sempre tem no lugar. Cada lugar tem um grupo. Então você procura, pesquisa, você já manda mensagem. Oi, tudo bem? Que dia vocês pedalam? E já marca de se encontrar. Dá certo, a gente fez isso lá. Fez amizade com o pessoal, depois ainda a gente pedalou em Joaquim Egídio com eles, um grupo super bacana, porque geralmente o pessoal é legal, receptivo, e igual com a gente também, já apareceu gente de fora lá para pedalar, e todo mundo agrega e vai embora para o pedal. E aí você coloca, você pesquisa em Facebook, coloca no Insta, você põe lá e aparece um grupo, daí você já puxa um papo e marca o pedal.
Vivi, pelo que nós estamos falando bastante de pedal, esse é teu esporte predileto?
Então, como eu falei para você, eu não sei nem dizer se é o predileto. É o que mais traz diversão. A natação é introspecção. É a única hora que eu fico quieta, meditando, pensando. Ela é solitária, mas é bom demais. Você põe os pensamentos em ordem. Você não fala, que eu gosto muito de falar, então você fica mais concentrado. É uma coisa muito boa, necessária também. Então, me faz muito bem. Eu não sei dizer qual é o preferido. Correr é incrível também, é muito bom. Em grupo também, corridas longas é uma delícia. Longa que eu falo, não precisa ser uma maratona, uma meia maratona. E de casa até Joanópolis é muito bom, sabe? 40 é uma delícia. Eu adoro também. Mas a bike, por ser assim, nos grupos, e ser assim, cicloviagem, 3 dias, aí você fica na pousada, aí um dos amigos tem violão, leva, fica tocando violão. Tem uma interação com o grupo maior. Né? Porque correr... Tem, às vezes, as corridas de montanha que o pessoal, às vezes, leva 3 dias, mas eu nunca fiz. Então, também acho que seria bem legal, assim, né, esse esquema. Mas é bom porque você fica com o grupo bastante tempo, você interage mais, né? Você cria um vínculo maior com os amigos. Ela te traz isso, né? E você conhece mais lugares. Fica o dia inteiro passeando. Por vários dias. Caminho
da Fé por um. Natação para repouso. Natação para repouso vocal.
É a única hora que eu fico quieta, sabe? E isso é muito bom também.
Que Mas o cara todos... diz isso, né?
É.
Deve adorar produto nada.
Deve adorar, né? Então, eu amo esquiar também. Eu adoro. Adoro esquiar. Sair para remar com stand-up. Tudo isso é muito bom. Mas a bike é mais divertido.
Que legal. Uma dica para quem quiser começar. Eu já sei, porque tu deu várias. Então, fala aí para as pessoas que estão nos ouvindo e tem vontade. Eu tenho irmãs que eu fico pondo, motivando, sobrinhos. Vamos fazer esporte. Fala um pouquinho de cada. No geral.
Eu acho assim, arrumar uma bike, não economizar muito, se puder, no equipamento. Porque se você pega uma bike pesada, ruim, você vai achar que não é gostoso pedalar. E é. Só que também é um esporte que você precisa ter né, uma condição. Porque uma bike pesada, ruim, você não vai ter o mesmo prazer. É diferente. Então, investir num equipamento bom. Porque às vezes uma amiga fala, ah, eu quero comprar uma bikezinha mais barata para começar. E aí começa e não gosta, porque não é boa. Então faz diferença também, faz muita diferença. Investir num bom equipamento, um grupo legal que te espere, que te incentive, que vá com você também é muito importante, né? E é mais gostoso você fazer as coisas com amigos do que sozinho. E sempre de capacete, porque também se você cai, o risco de você se machucar é mais grave, diminui. Então, teve uma época que eu pedalava sempre de cotoveleira. Aí eu parei, eu tenho até que voltar, porque também, você cai uma coisinha boba, às vezes, protege, ajuda. E então, esses itens de segurança, acho que são muito importantes. O grupo, um bom equipamento, a vontade... Ter a vontade é mais importante que tudo. E sabe o quê? Disciplina. Você se condicionar e combinar com você mesma, combine com você. Eu vou pedalar tal dia, tal dia, tal dia. É minha hora, meu momento, e pode estar pegando fogo minha casa, que eu vou pedalar, pronto, e acabou. Isso é muito importante.
Estou aprendendo, já vou ter que...
Isso é muito importante, de verdade. É a sua hora, o seu momento, e é justo você ter isso para você. Então, tenha. E só depende de você. Não culpe os outros quando você não conseguir fazer as coisas. Se programe e faça. Então, é isso. Acho que essas dicas, se você seguir, vai dar certo.
Está dando. Ó, a Ruth está perguntando, que tipo de bicicleta usam para pedalar em asfalto? É a mesma que é usada nas estradas de terra?
Não, é diferente. O pneu é mais fininho, ela é própria para asfalto. Se for com essa mesma bike para terra, fura pneu, estraga até em estrada de asfalto, se tem buracos, se tem muita terra, os que fazem speed evitam. Tem que estar mais limpinho, ela... É diferente. A mountain bike é um pneu próprio, ela é mais rústica, ela é outro tipo de bike. Mas o bom da mountain bike, se você quiser ir para o asfalto, você vai. A speed, você não vai para a terra. Entendeu? Então, a mountain bike não te limita tanto quanto a speed. Que é legal também, porque às vezes você está no meio do pedal, precisa pegar um trechinho de asfalto, não tem problema. O contrário já não dá certo.
Isso é verdade, né? Olha, dizer que há 4 meses atrás eu não sabia nem trocar as marchas direito.
Então, a Cris fez a aula de marcha, né?
Quando tem muito morro, como faz? A Maria Helena.
A diferença, quando você está treinada e com uma bike boazinha, você sobe o morro pedalando. Foi numa marcha leve, a bike boa, você sobe. E treinada. Agora, se você não está treinada, está no início e aparece um morro, empurra a bike no morro. E depois, continua seus treinos, que daqui a pouco você vai conseguir subir morro. Tenha paciência.
Eu que o diga. Vivi, já consegui subir 2 vezes esse aqui de casa.
Não, eu fiquei sabendo. Você está indo muito bem. A evolução é automática. A gente evolui, e evolui assim, às vezes sem perceber. Você sobe um morro que estava morrendo e de repente você sobe bem e fala, nossa, como estou melhor.
É verdade.
Não é?
Muito. A Josiane aqui está escrevendo, ó, eu segui todas essas regras, mas senti falta de ar. Aí eu reduzi as minhas limitações, mas quero evoluir mais. Mas como devo proceder com essa situação de falta de ar? Tu é fisioterapeuta, ó.
Ah, então, talvez, não sei, treino, né? Treinar mais, talvez, se você tiver a chance de fazer uma natação, ajuda demais nessa parte de fôlego. Ajuda muito. Nessa pandemia que eu fiquei sem nadar um tempo, porque eu só tinha represa e estava um frio, e eu senti diferença no morro. Eu senti diferença. A natação me fez falta na bike. Então, é uma forma de você treinar a parte pulmonar. E tem alguns exercícios, você até compra, tem um aparelhinho que chama Respiron, que você levanta umas bolinhas, que você faz umas expansões pulmonares com ele, você faz exercícios respiratórios. Pode ser que ajude, mas eu acho que a melhor coisa é treinar mais. E se tiver a possibilidade de nadar, e nadar ajuda bastante também, a natação.
Isso é verdade, olha, aqui a Marilena está perguntando, que a Marilena é minha irmã. Tem grupos de bike para se conectar?
Então, a Maria Helena é da onde?
É a Nina, minha irmã, que mora no... Ah, é, ela mora... Bom, ela fica um tempo em Gramado, um tempo em Florianópolis e um pouco em Novo Hamburgo.
Então, com certeza deve ter grupos de bike lá, Vera. Com certeza, Maria Helena, deve ter. Tenta achar, coloca no Face, coloca no Insta, coloca no Google. O nome do lugar, da cidadezinha, não sei, Novo Hamburgo, Bikers Novo Hamburgo, aí aparece, porque se você estivesse em Bragança, a gente tem um grupo só de mulheres, tão legal também, chama Lu Bikers. É, olha, agora, esse grupo, ele foi montado já tem um tempo, teve um tempo que ele ficou meio fraco, assim, de gente pedalando, tudo, agora ele está super ativo. As meninas estão pedalando, postam as fotos, as iniciantes. A gente tinha até um dia da semana que uma que é mais veterana levava uma iniciante para pedalar. Era muito legal. Uma vez na semana eu ia com a Edna até, uma moça que mora no Santa Helena. Então, com certeza na cidade dela tem. E nessa pandemia aumentou muito o número de ciclistas.
Reparou? Muito. Sim, não tem bikes para vender, o pessoal não, tá falando que não acha para vender.
Isso, procura mesmo que você vai achar, porque todo canto tem. É
Gramado,
muito legal.
Ali, a Nena está em Gramado, deve ter muita gente pedalando em Gramado. Mesmo Florianópolis, né?
Aí você já entra em contato, geralmente o pessoal é receptivo. Geralmente tem alguém começando também, aí já vai junto. Sabe, o pessoal faz os pedais difíceis, mas também tem os pedais mais fáceis, tem os passeios de bike, né? Aí ela tem que estar no meio, tem que estar no meio para ficar sabendo e se enfia e vai. Aí você faz novas amizades e não para nunca mais.
Grupo Mis Casais é muito legal, né?
É.
Mas o Caio...
Tem. Esse só de meninas, a gente adora quando vai... A gente fala os cuecas também. Eles vão também, é ótimo. Porque se quebra uma bike, quem arruma é eles. Por aí mesmo, quem troca é eles. É muito bom ter esse grupo de mulheres. É o grupo do WhatsApp só de mulheres. Mas na hora que a gente sai para pedalar, sempre vai um outro homem.
Oh, esse cueca, Yuri, está dizendo que só pedala sobre as águas.
Eu preciso experimentar essa bike dele aí, que eu não experimentei ainda.
Tem que...
Olha lá, o pessoal das bikes, das lojas de bike também pode dar dica dos grupos.
Uma dica que eu adorei, que vale para a Nena aí também, eu comprei aquelas calças de pedal. Nossa, eu pedalei algumas vezes, bem, faz diferença.
Faz muita. É a história do equipamento, não é só a bike boa. Uma boa bermuda, calça com um forro bom, sua bunda vai doer menos.
Manga comprida.
Manga comprida. Eu uso manga comprida porque eu já tomo muito sol nadando. Então, eu me protejo do sol pedalando. Eu não uso bermuda, eu uso, só vou de calça, que um tombo também protege. Sempre levar água, lanchinho.
Fala de lanchinho, te interromper. Ontem, porque depois eu comprei meu camelback, toda orgulhosa.
Isso! Agora
ontem no pedal com o Caio, com a Carlos e com a Cris, a gente fez aquele pedalzão da fazenda.
Foi lá.
Do... Né? Eu cheguei e nós paramos e eu não comi nada. Eu tenho a bananinha na mochila, aquelas bananinhas sem açúcar.
Sim.
Eu cheguei enjoada, cansada, eu não conseguia nem almoçar. Faltou uma coisinha para comer, tenho certeza.
É. Com certeza, se você ficar nesse estado é porque faltou mesmo. É. Não pode sentir sede, tem que beber água sem sentir sede. Coma sem ter fome, sabe? Vai olhando, dê um tempo lá de pedal, já come alguma coisinha, não espera sentir fome. E leva sempre coisas, né? Eu vou com a minha mochila sempre entupida de coisa. Sempre cheia. Mesmo em pedal curto, eu levo mesmo, porque eu tenho horror a passar fome.
Para aí, pedal curto para você é quanto?
50 é curto, né? 40 é bem curto.
Meu Deus, eu consegui. Para mim, o mais longo foi 40.
Então, mas é assim: depois você vai fazer 40 com o pé nas costas e vai falar, já acabou? Não, eu não saí de casa só para isso, vou fazer mais, você vai ver.
É, você faz isso, você não sai de casa para ser menos de 50, né?
Não, então, mas lá na represa, pergunta para a Cris, eu fui em vários curtinhos lá, eu fui.
Ah, eu ainda não fiz com você, ontem pela primeira vez fiz com o Caio.
Então, isso foi outra coisa que eu mudei na pandemia, eu não fazia só isso, agora eu faço.
Sim, tem que para dar o apoio para as amigas que estão iniciando.
Então, é verdade. É.
A natação também, com a Vivi, quer nadar com a Vivi, no mínimo 3 mil.
É, aí isso eu não mudei.
A Cris e eu estamos fazendo 2 mil aqui na frente, hoje a gente fez 2 mil.
É, na hora que eu tiver aí, vocês vão fazer 3.
Ou 5, né?
Ou 5, ou 4, é 3 para cima.
Vivi, está passando já a nossa hora. Eu amei, eu acredito que as pessoas que interagiram, que assistiram, eu recebi aqui até mensagem pelo WhatsApp, sou fã dessa mulher, essa mulher é o máximo.
Legal.
É uma maravilha, é muito legal ver as pessoas falando. Eu queria que interagissem mais. Que dicas tu dá, assim? Eu estou falando muito de mulher, porque eu falo assim, você é mãe, você é trabalhadora, esportista e super astral. Tu já falou bastante disso, mas repete de novo, reforça, porque as mulheres precisam ver mais.
Precisa mesmo se ouvir. Ó. Você se ponha em primeiro lugar. Depois, o resto. Para você estar bem e conseguir fazer as outras pessoas bem. É a dica principal. Se ame. Faça o que você tiver vontade, te faça feliz. É, não fique esperando a casa estar limpa para sair, esperando todo mundo comer para sair, esperando situações assim. Não espere. Faça o que você tem vontade. Faça o que te... E comece uma coisa nova que você está querendo começar faz tempo, fica esperando oportunidades que nunca chegam. Comece logo, sabe? Pense em você e com certeza você vai ser mais feliz e, consequentemente, sua família também.
Que bárbaro. Olha a Rosa escreveu, ótima live, vocês são ótimas. A Rosa também é minha irmã, você conheceu ela.
Fiz 3 mil com a Vi, verdade, a Gi fez. Eu conheci no barco mesmo.
A Gi nasceu, nadou 3 mil ou pedalou 3 mil?
Lá na represa.
Ô, oh, Gi, volta.
A Gi nada. Aí, a Ruth.
Ela passando novo com a gente. É verdade. Respeita a sua fala, Vivi. É isso que todas as mulheres têm que ouvir. Porque
é verdade.
as mulheres deixam primeiro, prioridade são os filhos, o marido, a casa, e por último elas, né?
Aí, quando ela vai ver, ela está com o cabelo que não está achando que está bonito, ela não está se sentindo bem, e você acha que a família toda está valorizando super tudo que ela fez? Não. Vai fazer o que você tem vontade, que todo mundo vai ficar feliz, é melhor.
Ai, Vivi, eu amei, amei, amei. Já estou com saudade de ver os dias, né? E, bom, pelo menos teu marido fez com carinho, fez a vinhetinha para mim, gravou.
Ficou ótimo!
Ficou muito legal. E, bom, nos vemos esse final de semana, ou se você vier amanhã para o rancho, a gente pode dar um pedalzinho curtinho.
Tá bom, eu te falo. Sim, tu dá um trato na minha bike, ela está meio cansada, coitada.
Preparar para o grande, para a maratona de montanhas. Viu que o Miguel botou que a Rio do Rastro é fichinha perto do
corpo?
Ele disse que é fixe.
Então, tipo, vai, então ela devia ser primeiro, né?
É.
Devia ser primeiro, vamos ver. Ah, pode ir que tem coral, Gi.
Tá bom, tudo desafinado.
Não tem problema. Ô, velho, eu adorei, viu?
Eu também. Ó,
de verdade, foi um prazer.
Também, amei. Semana que vem. A Nena tá pondo aí, muito, que amou muito. Semana que vem vai ter Heloísa Soares. Nós vamos sair da terra, uma professora de vela.
Ela tem
escola, muitos anos escola de vela. Então vai ser bárbaro ouvir mais uma mulher contando o que é estar em frente de várias atividades. Olha aí a mulherada agradecendo até a Cris, nossa parceira. Vivi, muito obrigada de novo. Obrigada a todo mundo que nos assistiu.
Obrigada a você. Obrigada para todos. Olha o Theo assistindo também. Beijo.
Beijo grande. Muito obrigada.
Beijo. Nada.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.